Pastor Elis. E antes da palavra, ela vai explicar para nós de forma melhor a escola de Varim. Quero te chamar para ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, pela vida da nossa irmã, pastora Elisângela. Obrigado, Pai, pela vida dessa irmã, tão guerreira, tão dedicada à sua palavra, Pai. Uma mestre nas escrituras que temos no nosso meio. Obrigado, Pai. Dá sabedoria para ela, Senhor. Dá graça, que sabemos que repousa sobre a vida dela, em nome de Jesus, nessa palavra. E que os nossos corações sejam um campo, Senhor, um campo fértil, para receber a palavra da nossa irmã e dali nascerem frutos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, fiquem à vontade. Graça e paz, o Senhor. Queridos, a Devarim está aí à disposição para vocês estarem aperfeiçoando o conhecimento da palavra do Senhor. O propósito desse curso que a gente está oferecendo é um curso anual, né? Ele acontece aí durante 10 meses. E o propósito dele é fazer com que você interprete as escrituras de maneira autônoma. O que é isso? Que você leia e entenda aqueles textos mais obscuros da palavra, que você às vezes fica em dúvida, quer perguntar, quer esclarecer. A gente vai estar trazendo ferramentas para que você consiga fazer isso. Consiga fazer uma leitura autônoma e saiba da razão da sua fé. Em momentos que você é questionado acerca de alguma coisa, você vai ter isso de uma maneira mais assertiva. E nós temos aí duas oportunidades, que é na quinta-feira à noite ou no domingo pela manhã, para estar fazendo isso. Mas assim, eu ficar fazendo propaganda da escola, dizer assim, como ela é impactante, como ela trabalha nas nossas vidas, fica tão redundante, porque eu sou professora, diretora, fundadora da escola. Eu queria chamar um aluno, alguém que já fez aqui, e falar brevemente o que, que a Devarim significou para ele. Vem cá, Abel, nosso diácono.
Falar do Devarim aqui diante de todos é algo assim, inesperado, a chamada que a pastora me fez aqui, mas não tem como, né, a gente não falar a respeito. Lá em casa, quem fez primeiro foi a Patrícia, minha mulher. Ela saiu na frente de novo nessa questão da Bíblia. E era só nas quintas-feiras. E tinha quinta-feira, que embaixo de chuva, a Patrícia vinha aqui. Eu falei, gente, mas... Eu olhava no relógio, ela muito dedicada, chega, vai, 10h30 da noite. Falei, não deve estar muito bom esse negócio. Um dia eu falei, poxa, Pati, vê lá se termina mais cedo, né? Era só na quinta, né? Vê se termina mais cedo, para você chegar aqui em casa 10 em ponto, amor. Não tem jeito, é o Espírito Santo. Falei, tá bom. E aquilo passaram as semanas, e enfim, veio a formatura, e para minha surpresa aqui na formatura, a Patrícia me deu de presente o Devarim, gente. Olha, eu digo a verdade, eu não consegui ainda me equiparar ao conhecimento da palavra que Deus está dando à minha mulher. Tudo isso é dedicação. Mas esse tempo que eu tive no Devarim, e Deus é tão maravilhoso, que Ele nos deu até o Devarim no domingo pela manhã. Ela foi da primeira turma, o Devarim nas quintas à noite, e me deu de presente, eu fui da primeira turma fazendo aos domingos pela manhã. Consegui conciliar algumas aulas no serviço da diaconia e outras eu avisava lá, pastora, hoje não vai dar. Inclusive, tenho que repor aulas desse período que a gente está recomeçando. Mas, para dizer a respeito do conhecimento bíblico, eu posso resumir tudo em uma palavra só. É edificante. Não tem jeito. É edificante. Eu me emociono porque é algo que eu precisava para a minha vida. O Devarim deu um start na minha vida. Entrar nas histórias bíblicas. Aprofundar, como essa turma aqui, não só a pastora Elis, mas a turma toda envolvida, né, que passa, vamos colocar pelo mais jovem, né, que é o Paulinho, e chega lá no pastor Neif, nos dando uma lavada de alma em Apocalipse. Gente, eu precisava disso. Então eu, de fato, eu convido, eu recomendo, quem quiser fazer o Devarim, é extremamente edificante. Para a glória de Deus, mudou bastante a minha vida. Tanto que eu vou participar, se me permitir, de algumas aulas desse que está começando agora de novo. Muito obrigado.
Obrigada. Então está à disposição aí, gente. Quem tiver interesse, procura informação ali na secretaria com a Tina. Ela envia o link, as informações, ou eu também estou à disposição para esclarecer. Amém? Bom, foi me dada a incumbência aqui de falar um pouco sobre o meu testemunho. E eu gostaria de embasar esse testemunho pessoal em um texto que está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 38. Diz assim o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto ele é muito usado, especialmente quando acontece alguma coisa de negativo, de ruim na vida das pessoas. Aí o outro sempre chega e consola e fala assim: ah, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu gostaria muito de ressaltar, através do meu testemunho, a palavra propósito. E eu gostaria que você mergulhasse comigo nessa minha jornada. Essa não é uma promessa de uma vida fácil, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não é uma promessa de uma vida isenta de dificuldades, mas uma afirmação de que em todas as circunstâncias, Deus ele está agindo em nosso favor. Deus ele está nos moldando e nos aperfeiçoando para cumprir em nós os seus planos e os seus propósitos. Eu queria começar falando pela minha primeira infância. Eu nasci numa cidade chamada Juazeiro, da Bahia, interior do sertão nordestino. Então, meus pais se casaram, tiveram uma primeira filha, eu fui a segunda, um ano depois da primogênita, eu nasci. E já comecei a vida enfrentando a separação dos meus pais, porque o casamento não durou muito tempo. Infelizmente, meu pai biológico, ele, apesar de ter três profissões, ele era contador, ele era topógrafo e ele era concursado em um concurso público, ele era efetivo em um concurso público. Mas, mesmo diante das oportunidades que surgiram para ele, ele não conseguia estabilizar a vida dele financeira, porque ele tinha vários vícios. E o pior deles era o vício em jogos. Ele apostava tudo. Ele pegava o salário do mês e apostava quando estava voltando para casa, em vários tipos de jogos. E ele voltava para casa sem um centavo. Eu ouvi dizer que quando eu nasci, ele não foi me buscar no dia seguinte no hospital. E a minha mãe, ela pegou um táxi e foi para casa. Quando chegou na nossa casa, tinha outra pessoa lá. Ela passou cerca de 2 ou 3 dias no hospital, porque naquela época costumava guardar repouso mais tempo, né? E quando ela chegou 3 dias depois em casa, tinha outras pessoas morando na casa que era nossa. E o dono da casa saiu e falou assim: não, essa casa não é mais. Falou o nome do marido dela. Essa casa agora é minha. Ele perdeu na aposta e já passou a escritura para o meu nome. E aí minha mãe foi morar na casa da sogra. E isso, o casamento foi desgastando ao ponto de ela falar que se fosse por conta da fidelidade, do carinho, ela mantinha o casamento. Mas por conta das duas filhas e da privação que ela começou a ver a gente passar, ela não deu conta. Ela voltou para casa da mãe dela e foi trabalhar para nos sustentar. Mas cerca de um ano e meio depois, ela se divorciou, conheceu outra pessoa e contraiu um segundo casamento. Então eu fui criada por um padrasto, a quem eu considero e chamo de pai. No entanto, como naquela região no Nordeste, é muito comum o abuso infantil, por precaução, por cuidado, né, um excesso de cuidado, a minha mãe falou para o meu padrasto: olha, eu não quero você com muito chamego com minhas filhas, não, porque elas não são suas filhas legítimas, então, eu não quero muito essa coisa de colo, de abraço, de... Então, a gente mantinha uma relação de respeito, de consideração, mas uma distância. Então, eu cresci com uma carência paterna enorme, com um desejo enorme de colo de pai. Ficava sempre aquela lacuna assim na minha vida. Até quando eu ia escrever na escola o nome do seu pai, eu ficava em dúvida, qual pai que eu escrevo? O biológico ou o pai afetivo? O padrasto. Mas um foi completamente ausente na minha vida, o meu pai biológico. E o outro, apesar de presente, era distante. Eu não tinha tanta intimidade. E eu tinha sonhos recorrentes durante toda a minha infância e adolescência. Eu tinha sonhos que era o mesmo enredo, mudava o cenário, mas o enredo era o mesmo. Eu tentando visitar o meu pai biológico. Eu pegava ônibus, eu andava a pé, acontecia um acidente, eu não conseguia chegar lá. Eu chegava na minha cidade, mas na hora de passar estava tendo uma grande obra e tinha um buraco enorme que os trabalhadores estavam cavando e um espaçozinho estreito para passar assim. E eu olhava, era muito fundo aquele buraco. Sempre tinha enredos diferentes. Às vezes eu estava sozinha, às vezes eu estava com minha irmã mais velha. Mas nesses sonhos repetidos que mudava o cenário, mas o propósito era sempre o mesmo, visitar a casa do meu pai biológico, nunca chegava ao fim. Eu sempre acordava antes de chegar lá. Eu já cheguei a sonhar chegando na rua, no bairro, mas eu nunca conseguia chegar na casa e vê-lo. E às vezes eu esquecia como era o rosto dele, pelo tempo sem vivência. Então eu passei por essa carência paterna enorme. Outra coisa que foi marcante na minha primeira infância foi uma tentativa de abuso que eu sofri de um desconhecido. Eu estava na porta da minha casa, minha mãe estava no salão da minha tia, que ficava vizinha ao lado da casa, e passou um senhor mais velho, grisalho, me pediu uma informação e entrou em um corredor. E ele falou: me mostra onde que é tal coisa. E ele entrou, eu fiquei assim, meio que quase na calçada, mas ele entrou na parte de dentro do corredor, ficou atrás de uma pilastra. E ele começou a se despir. E eu fiquei tão assombrada com aquilo, eu fiquei em choque, porque eu não tinha intimidade com homens, eu não tinha um pai, eu nunca tinha visto um homem se despindo. E eu entendi que era alguma coisa maliciosa que ele estava fazendo ali. E apesar dele não ter me tocado, mas aquilo foi um choque para mim. Eu fiquei um pouco sem ar, de repente eu tive um ímpeto e corri. Corri e fui para onde a minha mãe e minhas tias estavam e comecei a relatar o que estava acontecendo. Na hora, elas se preocuparam só de saber se ele tinha me tocado. Quando eu falei que não, todos eles deram uma gargalhada. Porque a forma que eu expressei o que aconteceu ali foi ingênuo demais. Eu tinha meus 6 anos de idade. E eles riram. De alívio, talvez, né, por não ter acontecido nada pior. Mas eu sei que aquilo me trouxe um trauma, uma retração que redundou no meu físico. Uma vergonha pública que me trouxe uma inibição corporal. Eu tinha vergonha de andar em público, de falar em público, de dançar, nem se pense. Na Bahia, onde tudo respira ritmo, eu não consegui aprender a dançar. Porque qualquer movimento que eu fazia em lugar público, eu me achava ridícula. Era como se todo mundo estivesse rindo de mim. Inconscientemente, eu abracei um senso do ridículo maior do que tudo, por causa daquela vergonha, daquele trauma que eu passei. Então, isso provocou em mim uma timidez extrema. Eu era tão tímida, que se eu chegasse na minha casa e tivesse uma pessoa desconhecida conversando com a minha mãe, eu não entrava. Eu tinha vergonha da pessoa que estava lá. Eu ficava na porta esperando que alguém me visse e me convidasse para entrar. Era uma timidez que chegava a ser doentia. Duas pessoas, para mim, já eram um público. Então, eu só conseguia desenvolver um diálogo um a um. Se tivesse mais gente, eu já me sentia tolida. Então, eu fugi para a leitura. Como eu não conseguia me relacionar, eu fui assim, uma aluna brilhante. Eu gostava de ler. A partir dos 9 anos de idade, eu virei uma devoradora de livros. Eu li tudo que tinha na estante da minha casa. Quando acabei de ler tudo, eu fui ler o dicionário, porque eu precisava ler alguma coisa. Depois eu comecei a ser frequentadora de bibliotecas e sebos. Sebos hoje não está muito comum, mas é aquele lugar que a gente vende, compra e troca livros usados. Então eu comecei a ser frequentadora e ler. Eu lia todo tipo de literatura, biografias de grandes vultos, literatura internacional, literatura brasileira clássica. Lia com dicionário do lado, mas eu ia lendo tudo. Uma coisa também que me aconteceu é que o segundo casamento da minha mãe, ela se casou com o meu padrasto, que trabalhava numa multinacional. E eu comecei a ser transferida, quer dizer, ele começou a ser transferido a trabalho, de lugar a lugar. Então, a família ia junto. Nós moramos praticamente em todo o Nordeste e Sudeste. Só até terminar o segundo grau, eu estudei em 11 escolas. Eu não sei se você já criou raiz em um lugar, fez amizades, ou tinha um namoradinho em um lugar e precisou ser transferida para outro lugar, viajar. Comigo aconteceu várias vezes, pelo menos umas 9 vezes na vida. Então, eu fui desenraizada do meu lugar, da minha parentela, e passei desde a infância em uma vida itinerante. Laços de amizade eram rompidos. Eu me sentia extremamente só, porque cada lugar que eu chegava, eu tinha que me readaptar, conhecer novas pessoas, fazer novos amigos. Na escola, eu era sempre a novata. Quando ia formar grupo, dizia aí, quem vai ficar com a novata? Quando eles começaram a aprender meu nome, eu estava mudando de escola. E eu já era novata na próxima escola de novo. Vocês já ouviram aquela expressão, coração de adolescente partido? Eu tive várias vezes durante a minha adolescência. Porque meus amigos, aquela sede de identidade que a gente tem, aquele desejo de andar em grupo, aquela necessidade de identificação era constantemente quebrada, cortada e precisava ser recomeçado em outro lugar. Essas coisas foram marcando a minha história, a minha vida, a minha alma. E por causa também dessa carência paterna enorme, eu cheguei na minha adolescência com aquela rebeldia clássica. Então eu queria achar minha identidade, quem que eu sou no meio disso tudo? E aí a gente começa os desvairios da vida, né? Eu fui fumante durante 6 anos, dos 13 aos 19 anos. Experimentei também, fiz uso de álcool e outras drogas, na busca por essa identidade. Eu fui dos 13 aos 15, heavy metal. Acreditem, quem me conhece hoje não me imagina, eu andando toda de preto, tênis rasgado. Então eu ia para os shows lá de Metallica, batia a cabeça, tinha um cabelão, uma juba de todo tamanho, aqui ó, no meio das costas, só andava de preto. Depois eu mudei de lugar, aí eu virei bicho grilo. Eu matava a aula para ir para a praça conversar com os hippies. Eram os meus amigos, bater papo, saber das vivências deles, de onde que eram, os artesanatos que fazia, e ficava ali batendo papo. Depois eu virei psicodélica, só ouvia som progressivo, Led Zeppelin, Pink Floyd, altas viagens. Depois eu virei esotérica. A sede da minha alma era tão grande que eu precisava buscar algumas coisas. Então eu passei pelo budismo, pelo espiritismo, meditação transcendental, yoga, duin, reiki. Meu sonho era vir para São Tomé das Letras ou então para o Vale do Amanhecer em Brasília, para morar lá, lugar energizado. Então eu vivia procurando alguma coisa que saciasse essa sede da minha alma. Até que um dia, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu morava em Natal, e eu tinha uma turma de amigos que foi a única que eu consegui conviver mais tempo. Eu morei lá quando tinha 11 anos, dos 11 aos 13, e depois voltei para lá aos 18 anos. E fiquei lá mais um ano. E então, os amigos que eu conheci lá com 11, 12 anos, eu revi e convivi novamente com esses amigos. E era uma turma, naquela época a gente mandava cartas, tá? Durante esses anos que eu morei em outros estados, em outras regiões do país, a gente escrevia cartas uns para os outros. Então foram laços de amizade que eu consegui manter e rever. E foi um presente para mim. Eu fiquei muito feliz durante esse tempo, mas ainda eu não sabia o propósito que Deus tinha naquela turma de amigos. Era cerca de uns 15 jovens que se reuniam. A gente foi para o quintal de uma casa que era uma mini chácara, a casa de um dos nossos amigos. Tinha uma mini chácara assim no quintal. E a gente ia para lá, para ficar escrevendo poesia, compondo músicas, era uma turma de artistas, a gente escrevia poesias, compunha, cantava, encenava, tomava vinho e fumava maconha. E foi no meio dessa turma, porque se alguém me convidasse para ir numa igreja cristã, eu dizia, o que é que eu vou fazer lá? Eu não gosto de religião, não esse tipo de religião, eu era alternativa, negócio de crente, sei lá, mentezinha pequena, aquele povo religioso, não quero nada disso. Mas foi num ambiente informal, de uma maneira improvável, que eu ouvi as primeiras pregações do Evangelho. O meu pai na fé é um senhor de idade, pai de um daqueles meus amigos, que foi reformado da Marinha por diagnóstico de esquizofrenia. E ele sentava com a gente, lá no meio da roda de jovens, e começava a falar um trecho das Escrituras. Contar uma parábola, uma história. E quando ele falava, o vento fumava aquilo que a gente estava segurando ali na mão. Porque a gente ficava petrificado com a autoridade que aquele homem tinha para pregar. Ele falava que tinha lido a Bíblia 31 vezes na época que ele pregou. E ele realmente ele citava todos os textos de cor nas pregações. E cativava o coração da gente, ardia o coração da gente. Mas, mais uma vez, eu fui transferida, dessa vez, para Minas Gerais. E eu comecei a ler a Bíblia como se fosse um livro só. Eu não sabia, não tinha nenhum conhecimento que tinha 66 livros. Mas a pregação daquele senhor, daquele meu pai na fé, me deu sede, curiosidade pela leitura bíblica. Porque eu lia de tudo. Política, cultura, biografias, história, geografia, mas a Bíblia, para mim, era um livro religioso, reducionista. Mas quando ele contou algumas coisas, eu falei, epa, tem sabedoria aí. E eu tinha sede de sabedoria. Uma sede que me levou para o intelectual. Mas aí eu descobri, lendo a Bíblia, que a sabedoria não é uma virtude intelectual. A sabedoria é uma pessoa. Então, eu comecei a ler a Bíblia, quando cheguei aqui. E o meu processo de conversão foi chegar em Minas, passei o mês de janeiro, em fevereiro, no domingo de carnaval, eu procurei uma igreja, aceitei Jesus, continuei em 3 meses, o mês anterior à minha confissão de fé, e os 2 meses seguintes, o mês de janeiro, fevereiro e março, eu li a Bíblia toda, buscando, ávida por aquilo. E aí tive essa experiência de conversão logo ao chegar aqui em Minas. Então, Minas, para mim, é meu lugar de coração, é minha residência, minha casa, minha morada. Eu amo o Nordeste e vou lá sempre passar férias, mas aqui é a minha casa hoje. É meu lugar de coração. Agora eu quero que vocês recapitulem comigo algumas coisas. Eu citei quatro coisas aqui. A primeira delas, na primeira infância, foi a carência paterna. Enorme, um buraco enorme de carência. Os sonhos recorrentes que acompanharam a minha infância e adolescência. Eu sonhava sempre tentando visitar a casa do meu pai. E nunca conseguia chegar lá. Demorou algum tempo depois que eu converti, isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, para eu perceber que eu não sonhei mais. Aquele sonho recorrente que acompanhou toda a minha jornada até os meus 19 anos, depois que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ele não se repetiu mais. Fazem 32 anos, esse mês de fevereiro, faz 32 anos que eu fiz a minha confissão de fé, que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu nunca mais sonhei que eu precisava voltar na casa do meu pai, porque eu achei a casa do pai. Coincidentemente, ou Jesuscidentemente, o pastor Marley abriu esse culto falando sobre a paternidade. Queridos, eu quero falar para você, eu não sei como é que foi sua vida, sua experiência, se você teve um pai maravilhoso, que foi referência daquele pai celestial. Mas não preocupa, não. Se o seu pai não foi perfeito, nós temos um pai que é perfeito. Olha, Deus, ele tem vários nomes e para mim ele é muita coisa. À medida que eu conheço cada revelação do caráter dele, mas para mim, o primeiro nome desse Deus é Pai. Porque eu não sei se tem alguém aqui que se sinta mais filha como eu me sinto. A minha carência, ela foi completamente suprida por esse Deus. Eu me senti segura, me senti plena, simplesmente por ser filha. E Deus é tão bom, ele não fica devendo nada, ele ainda me presenteou com uma coisa. Sabe aquele desejo de ter colo de pai? Eu tinha isso nos meus momentos com Deus, com o Pai Celestial. Mas aquele cuidado, aquele medo que a minha mãe tinha de me manter nos manter, eu e a minha irmã, uma certa distância de proteção, ela foi quebrada, sabe quando? No dia do meu casamento. O meu padrasto, ele trabalhou durante 19 anos nessa multinacional. E na semana que eu me casei, ele aposentou. E eles estavam, então, com tudo preparado para a mudança. Eles me deixaram em uma fazenda onde eu passei a minha lua de mel. E quando eu voltasse, 5 dias depois, eles já não estariam aqui. Eles retornaram para a Bahia quando meu pai aposentou. E interessante que eu nunca vi aquele homem que foi o meu provedor, que foi essa figura masculina de respeito, de autoridade. Eu nunca vi ele chorar em toda a minha criação. Nem mesmo quando ele perdeu o pai dele. Eu lembro que ele chegou em casa com semblante triste e falou: papai morreu. E ele foi cuidar das coisas, dos preparativos ali para o enterro, para o velório, mas eu não o vi chorando. Eu nunca vi assim, uma fragilidade nele. E é interessante que nesse dia que ele me deixou ali na porta da fazenda, no dia do meu casamento, que ele me deixou ali na lua de mel, ele se despediu de mim com um beijo na testa. Depois ele abraçou o Lucinei, o meu esposo. Abraçou forte e falou com uma voz embargada de choro: cuide da minha filha. E ele entrou no carro chorando. E eu fiquei olhando assim e pensando, ele está chorando. Eu ouvi, associei tudo que ele falou com o Lucinei, a maneira que ele despediu. E eu falei para o meu esposo, eu nunca vi ele chorando. Ele falou, ele considera muito, ele gosta muito de você. Gente, depois desse dia, todas as vezes que eu ia de férias na Bahia, eu tinha liberdade de me enroscar no pescoço dele, de abraçar e beijar. Deus me deu colo de pai, aqui na terra também. E levanta pais espirituais onde eu vou. Eu tenho pai espiritual aqui na comunidade. Eu tenho pai espiritual lá em Moçambique, o tempo que eu passei servindo lá na missão. Homens íntegros. Referências. Então eu quero te dizer, Deus, Ele é fiel supridor em todas as nossas carências. Outra coisa que me marcou, essa timidez extrema. Eu fugi para a leitura por causa da timidez. Mas o que é que era isso? Os planos e propósitos de Deus se cumprindo, se efetivando, moldando a minha vida para ser aquilo que eu vim a ser hoje. Toda a minha bagagem de leitura, toda a minha dedicação nos estudos, hoje fortalecem o ministério, o dom que o Senhor me deu. Eu lembro quando eu entrei no seminário, as pessoas falavam assim, Elisângela, o Velho Testamento é complicado demais de entender. São nomes de lugares, pessoas que não são familiares. Olha só, Assurbanipal, Nabucodonosor. Ah, não, é muito complicado. Eu falei, oh, para mim é tudo íntimo. Conheço eles desde a minha adolescência. Eu pegava lá os livros de história e ia ler sobre os impérios antigos. Geografia. Onde que era, cada lugar, cada coisa. Então eu vejo como Deus já antes mesmo de eu conhecer a fé, Ele já estava me equipando para a vocação e para o chamado que eu teria. Me preparando para essa vocação do ensino. Outra coisa também que eu vejo propósito de Deus, o fato de eu ter sido desarraigada do meu lugar, da minha parentela, e estar ali em constante necessidade de adaptação, em contextos diferentes. Cada lugar que eu chegava, eu tinha que observar as coisas, fazer a leitura dos costumes, da cultura, do comportamento, assimilar o sotaque, as comidas diferentes de cada lugar. Nosso país, ele é continental. E tem muitas diferenças de região para região. Então, eu fui assimilando essas coisas. E aí, percebo que Deus estava me preparando também para a minha vocação missionária. O não estar enraizado em um lugar só, me adaptar com facilidade e fazer leitura das pessoas. Hoje, eu estou concluindo o curso de psicologia, esse ano. E eu percebo que essa vivência que eu tive é uma bagagem cultural e uma bagagem relacional ímpar. São poucas pessoas que têm essa vivência que eu tive, esse senso de percepção de lugares, cultura, costumes, sotaques. Quando eu cheguei em Moçambique, eu assimilei muito rápido o sotaque de lá, porque eu já estava treinada a isso. A minha vida foi um treinamento. Tem missionários que passam dificuldades enormes. Chegam lá, eles não conseguem se adaptar, não conseguem comer, não conseguem entender aquela diferença cultural. Eles têm choque cultural. Parecia que eu tinha nascido ali, naquela terra. Viajava para todos os lugares, comia de tudo, relacionava com todo mundo. E ainda hoje eu sou assim. Eu falo com liberdade para um público aqui na Zona Sul e lá no interior da África, para um analfabeto que fala com um vocabulário muito curto, muito pequeno. Então, essa adaptação é uma riqueza de Deus na minha vida. E passando, gente, por todas essas circunstâncias e vendo o propósito de Deus, tem uma coisa que, apesar da minha vida louca durante a adolescência, apesar de muitas vezes dormir na rua, não tinha ônibus nas capitais do Nordeste depois de meia-noite. Se a gente ia para uma festa e ficava por lá, ou então a gente vinha andando a pé para casa, parava em uma praça, dormia no banco da praça, esperava amanhecer para pegar o ônibus. Apesar de uma certa exposição, Deus me guardou. Tanto, em tantas circunstâncias, quando eu olho para trás e vejo a mão cuidadosa de Deus me livrando e me protegendo em várias circunstâncias, eu dou graças a Deus. Apesar dessa vida louca, eu era uma pessoa romântica, no sentido de me guardar para sonhar, ter um casamento e ter filhos, embora eu morresse de medo. Eu tinha medo porque eu não acreditava, eu não tinha uma referência de solidez da instituição família. E eu morria de medo de ser mãe, principalmente de ser mãe. Eu tinha medo de, não da gravidez, do parto, nada disso. Eu tinha medo de não saber educar os meus filhos da maneira correta. Eu tinha medo de lançar sobre os meus filhos um peso que eles não mereciam carregar. Eu tinha medo de ter um filho e depois dizer, oh, mas eu tenho um sonho de fazer tal coisa, mas eu não posso agora porque eu tenho filho pequeno para cuidar, né? Então, quando eu me casei, meu esposo já queria ter filhos, logo no primeiro ano. E eu dizia, não, peraí, eu vou terminar minha faculdade. Não, eu não vou engravidar fazendo faculdade. Terminei a faculdade. Não, peraí, eu tenho a pós-graduação agora para fazer. Espera, eu vou fazer uma pós-graduação e tal. Não, eu preciso fazer uma viagem internacional. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem internacional, de pisar em outra nação, enviada por uma causa do Evangelho. Então, a gente... Amados, eu colocava tudo na frente dos filhos, mas, na verdade, eu tinha medo de ser mãe. Tinha medo de ter um ser que fosse dependente meu. Eu tinha medo de não saber retribuir aquela dependência à altura. E eu lembro que foi no encontro com Deus que eu fiz. No final de 1999, século passado, que Deus trabalhou e eu percebi que eu nunca ia estar pronta. Eu nunca ia ser a mãe perfeita, que eu ia precisar aprender a lidar com o desafio constante de entrega na maternidade. E aí eu falei, pronto, agora a gente pode engravidar. Mesmo assim, eu tomei todos os cuidados. Eu fiz o melhor plano de saúde do mercado. Eu fiz todos os exames pré-gravidez para saber se estava tudo ok. Meu esposo também. E depois que nós nos preparamos tudo para aquela gravidez e tal, o médico disse assim, ah, você já tem 4 anos de casada, está tomando anticoncepcional há 4 anos, o seu organismo ele está congestionado de anticoncepcional. Então, libera aí, fica tranquila, que você é 1 ano mais ou menos para poder você engravidar. Eu falei, não, eu não estou ansiosa, não estou com pressa de engravidar, só estou me sentindo disponível. Tudo bem. Depois ele me chama lá para uma consulta, ele mandou a secretária me ligar para falar que esqueceu de dar uma orientação. Era vacina anti-rubéola. Agora você precisa tomar essa vacina anti-rubéola. Eu esqueci, era para eu ter te falado logo no início, antes mesmo de você fazer os exames e tudo, porque essa vacina é o vírus ativo da rubéola. Então, o vírus vai estar circulando em seu corpo. Você não pode engravidar por 3 meses. Até... Mas não preocupa, não. Eu falei, então eu volto a tomar anticoncepcional? Não. Você, como eu te falei, você está com o organismo congestionado. Só usa o preservativo. Alguém já ouviu falar aquela história do preservativo que estoura? Aconteceu comigo. Foi uma vez só. 15 dias depois, a menstruação não veio. Com 4 semanas, eu fiz o exame e deu lá, gravidíssima. Sem sombra de dúvida. Então, eu fui no médico e falei, olha, como que é? Eu estou grávida, você falou que eu não podia engravidar, que meu organismo estava congestionado, mas foi assim, assim e tal. Aí ele falou, bom, você vai ter que voltar aqui com seu marido. E ele foi me preparando e cozinhando a gente no banho-maria para propor o aborto. Porque ele pegou livros e mostrou livros assim, como a criança poderia nascer, cega, surda ou com polo cefálico diminuído. Gente, foi uma angústia, uma tristeza que vocês não fazem ideia. Aquela pessoa que morria de medo de ser mãe, de ter uma criança dependente sua, agora podia ter uma filha, um filho que fosse dependente para o resto da vida, com polo cefálico diminuído, cego, surdo. Não ia ter uma autonomia plena, né, como uma pessoa que não nasce com nenhuma deficiência tem. Então, aquilo foi uma tristeza, foi uma angústia para mim, mas durou pouco essa angústia. as duas primeiras semanas, enquanto ele ficava mandando a gente ir para casa e voltar, porque ele estava preparando a gente para propor, quando enfim ele teve a coragem de dizer: vocês precisam decidir. E eu perguntei: decidir o quê? Eu não estava entendendo, eu estava tão aflita que eu não estava entendendo ali a conversa dele. E aí o médico falou: vocês precisam decidir se quer levar à frente essa gravidez. Aí caiu a ficha. Ele, por uma questão, uma falsa ética, né? Só não quis usar a palavra: vocês querem abortar, eu faço. Mas era isso que ele estava propondo. E aí eu respondi para ele: eu não tenho escolha. Eu tinha escolha quando eu te procurei para me orientar para que eu tivesse uma gravidez saudável, plena, tranquila. Agora eu já tenho uma vida dentro de mim. Eu não tenho mais escolha. Essa criança vai nascer e vai ser uma alegria na minha vida, independente da maneira que ela vier. Aí ele... Eu levei a gravidez até o final. Durante a gestação, já se percebeu que a criança respondia a estímulos de som, então ela não era surda. A cabeça estava crescendo de maneira proporcional ao resto do corpo, então o polo cefálico dela não era diminuído. Mas a cegueira, ela podia nascer cega. E aí, essa dúvida nos acompanhou a gravidez inteira. Quando a minha filha nasceu, ela ainda nasceu, as pessoas que iam visitar diziam assim, igual aqueles bebês de antigamente, com o olhinho fechado, com a cara inchada e o olhinho fechado. No terceiro dia, foi que ela resolveu dar a graça de abrir os olhos. E eu descobri, os olhos dela eram verdes, igual da minha mãe, que está aqui, por sinal. Essa mulher bonita aqui, ó, de cabelo grisalho e olhos verdes, é minha mãe. Então, Deus ainda nos premiou com uma criança sã, saudável, linda para a glória de Deus. Não quer dizer que se ela nascesse com alguma deficiência, esse testemunho aqui talvez estivesse sendo contado como mais um desafio que eu teria recebido para superar, para ter resiliência, para ajudar a outros, para equipar aquilo que Deus me deu de uma forma que redundasse em bênção na vida de outras pessoas. Mas eu tenho essa alegria de falar que Deus me presenteou com dois filhos incríveis, maravilhosos, né, que estão aqui me acompanhando e ouvindo esse testemunho. Então eu quero desafiar você a entender um pouco também da sua história de vida. O que você passou com seus pais na sua infância, na sua adolescência, no seu casamento. Talvez uma separação, talvez um trauma, talvez uma bancarrota, uma falência. Qualquer dificuldade que você tenha passado, lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para cumprir os seus propósitos e os seus planos em nossa vida. Eu sou uma testemunha viva disso. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar? Papai, muito obrigado pelos teus planos e propósitos que são maiores do que a nossa própria vontade, desejo, percepção, interesse. E eu quero te louvar, Senhor, por toda a grandeza do Senhor na minha vida, pela tua paternidade revelada a mim, pelos livramentos que o Senhor me deu quando eu ainda não conhecia, pelas tristezas que eu vivi na minha infância e adolescência, pelos traumas que me equiparam a ser uma mulher valente, determinada, resiliente. Muito obrigado, Senhor, pelas experiências ruins que eu tive na infância, mas que me mostrou hoje uma empatia com as pessoas que têm sede de identidade e buscam de várias formas suprir essa sede. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor me refugiar na leitura e formar na minha vida esse ministério tão bonito que eu sou grata em ter. Muito obrigado, Senhor, pela obra missionária que o Senhor já fez e ainda fará através da minha vida e da minha família. Eu quero te louvar e te honrar por essa comunidade. Deus, por esses irmãos que aqui estão, que já fazem parte de mais da metade da minha vida e são de fato, Deus, a minha família. não só na fé, mas alguns deles até considerados mais do que irmãos carnais. Muito obrigado pelas amizades que o Senhor estabeleceu com laços tão profundos que superaram em muito as que eu perdi lá no passado. E eu quero te pedir que o Senhor equipe, através desse testemunho, um senso de valorização e de gratidão na vida de cada um dos meus irmãos que tem me ouvido aqui hoje. Que eles, ó Deus, possam reconhecer a Tua mão moldando, escrevendo, tecendo com linhas de amor a história deles. E eles vejam nisso tudo propósito do Senhor. Muito obrigado. Nos abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.